Unidos, você assistiu? Queria que você começasse analisando ali a capa do nosso programa, porque afinal de contas, o Boulos está mandando um míssil teleguiado ali, né? Não é jogar para ver quem investe a carapuça. Ali tem endereço CEP CPF, né?
Sem dúvida nenhuma, Thiago. É o endereço certinho para aquelas pessoas que se dizem mais de esquerda do que as outras, que são mais puristas. Né? E assim, acham que. E é geralmente socialista de apartamento, né? É aquela galera que fica no quarto de um computador praticando o seu socialismo via redes sociais. Mas na prática mesmo, né? É tudo muito teórico, é tudo muito acadêmico, mas assim, na hora de ver a prática, ver a realidade do país, a realidade do estado, do município, a coisa é um pouco diferente, né? Não é à toa que o regime democrático é proporcional, é de representação proporcional. Isso significa que as pessoas que pensam diferente também têm sua representação. E essa representação precisa ser respeitada, precisa ser tratada com respeito, com correção. Nem sempre dá para fazer tudo que é possível. E o Boulos deu uma aula em, sei lá, 5, 6 minutos de um trecho específico que ele fala sobre isso. Ele deu uma verdadeira aula, dizendo que a vida real é bem diferente daquele ambiente do quarto fechado no computador, né?
Foi 5 minutinhos de vídeo, mas foi uma aula magna mesmo, né? Os web revolucionários, inclusive no rebote disso, teve, eu vou nominar porque ele fez publicamente, mas o cara que eu respeito, um cara, um teórico que tem base, mas às vezes se perde no personagem, foi o Ian Neves, que foi comentar o vídeo do Boulos, e aí fez aquela argumentação fraca, né? Linha acessória do fascismo. Como é fácil, né, você pechar de fascista tudo aquilo que não é o purismo etéreo, o purismo intangível, né? Que, como você disse, é só no gabinete, dentro do quarto, fechado, uma coisa. Agora, no mundo real, né? Na realpolitik, não tem como. Aí o cara foi lá no post do Boulos e disse assim: não sei o que, isso aí é linha acessória do fascismo. Ah, faça meu favor. Você pegar o cara que realmente, ao longo da sua biografia, arregaçou mangas, sem ter caneta, sem ter cargo, em movimento, por dignidade de moradia, foi preso, encarou polícia, conseguiu centenas de milhares de moradia para as pessoas e vem com essa pauta, representando um movimento social de fato, que é o MST. É você falar que esse cara é linha auxiliar do fascismo? Ah, dá preguiça, Ricardo.
Dá muita preguiça, porque é o tipo de argumentação de quem não tem argumento, né? Ou seja, você fala o que não vale nada, o que não tem nenhum valor. Que é isso? Chamar o Guilherme Boulos, com toda a trajetória dele, de linha auxiliar do fascismo, é beira a piada. Eu só não vou chamar de piada isso para a gente dar risada, porque é sério. Esse tipo de gente está aí, né? E está aí ganhando um espaço nas redes sociais que, inclusive, é desproporcional ao tamanho deles próprios na sociedade. Né? Tem algumas aí, 3, 4 figuras que estão ganhando uma notoriedade nas redes sociais porque participam de debates, porque estão sempre, enfim, produzindo conteúdo e estão ganhando seguidores, estão nas redes sociais. Porém, esse ideal, ele não representa a proporção da sociedade brasileira. Né? A gente tem figuras aí com milhões de seguidores, mas quantos vereadores a extrema esquerda tem no Brasil? Você sabe? Não?
Ah, é nenhum.
Zero, zero, nenhum tem um
Nenhum.
vereador sequer eleitos, sabe? Assim, eles não conseguem convencer nem o morador da rua deles, muitas vezes dos argumentos deles. E isso precisa funcionar como um aprendizado, né, Tiago? A gente precisa analisar o seguinte: poxa, se não está colando o meu argumento, eu tenho alguma coisa errada com ele. Eu preciso analisar melhor se eu estou formulando ideias que são impossíveis de serem realizadas. Porque é isso que está acontecendo, né? É um purismo ideológico que está muito longe da vida real, muito longe da vida real, né? E no afã de se defender, produzem pérolas como essa que você acabou de citar, de chamar o Boulos de linha auxiliar do fascismo. Você imagina, né? Bom, e aí a gente vai querer diferenciar o que dessa essa gente da extrema-direita? Porque a extrema-direita, tudo que não é de extrema-direita, é comunista. Todo mundo, né? Não importa, pode ser o cara. O Sérgio Moro já foi chamado de comunista. O Sérgio Moro, você tem uma ideia, né? Por essa galera. E o que esse pessoal da esquerda radical está fazendo? A mesma coisa. A mesma coisa. Quem não é radical como nós é linha auxiliar do fascismo ou o fascismo propriamente dito. Né? O que é um desperdício de tempo, desperdício de produção intelectual, porque isso não vai levar a nenhuma mudança na sociedade. Infelizmente, porque, ok, assim, se a gente for analisar as pautas do pessoal da esquerda radical, são todas pautas justas, né? Claro. Eles falam, seria muito legal se de fato acontecesse no mundo. Porém, para chegar lá, tem um longo caminho, um caminho de muito diálogo, de muita dificuldade, muita negociação, muita concessão para você conseguir alguma coisa, você tem que conceder outra em troca, né? E aí, e é assim que a sociedade vai evoluindo, aos poucos, né? Deveria ser mais rápido? Deveria. Mas é impossível, é utopia pensar em qualquer coisa diferente disso. Porque a gente, nós somos uma nação de 213 milhões de habitantes, multifacetária, né? Tem diversas ideologias, diversas formas de ver o mundo, e essas formas convivem entre si nos parlamentos, convivem entre si no poder executivo, né? E é realmente outra coisa, completamente diferente daquela formulação ideológica que fica sendo feita nos debates. Aí tem alguns que viraram profissionais do debate. Né? O negócio deles é ir em debate, porque eles são bons de argumentação, são bons de debater, são bons debatedores. Eu reconheço que são mesmo bons debatedores e mais, reconheço que têm a contribuir também. Porque é o seguinte, se não tem a extrema-esquerda puxando, se a extrema-esquerda não está puxando, vai tudo para a direita. Vai, né? Então, ela tem que puxar mesmo para ajudar a manter um certo equilíbrio. Mas, assim, a gente também tem que entender o outro lado, que é o lado da negociação, de quem está disposto a negociar em nome de algo que seja concreto. Não tem ninguém que eu conheça na política brasileira que seja mais pragmático do que o Lula. Que é o presidente Lula, né? Ele tem o seu viés ideológico, pois ele é um negociador nato. E por quê? Porque ele entende que é melhor avançar um pouco do que não avançar nada radicalizando no discurso. É melhor dar um passo de cada vez e ir modificando o país, ou então, ao invés de falar, não, se não for do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, então eu não quero nada. Essa é a lógica desse pessoal da esquerda radical, da extrema esquerda brasileira, né? Que, repito, é muito pequena, não tem um representante eleito em lugar nenhum do Brasil. Em nenhum lugar. Então, isso demonstra que eles têm muito que aprender também com a real política, né?
E o que me pega muito é o seguinte, Ricardo, vamos lá, no, na pauta que o próprio Boulos abordava, a escala 6x1. Ah, o governo avançou na escala 5x2. Não, então era melhor que não fizesse nada, se não for a 4x3. Então é melhor ficar como está. Porque tem uma força hercúlea nesse país que por ela seria 7x0. Aí os caras têm a 6x1. Aí na luta de forças da política, se consegue, sendo minoria no Congresso, num ambiente de hostilidade contra o governo federal, se consegue convencimento para ganhar algo para a classe trabalhadora. Ah, 5x2. É como você disse, é um degrau. É o degrau que deu para subir. Esse degrau, ele já melhora a vida das pessoas. Amanhã eu tento 4x3. Mas a luta de hoje é o 5x2. Aí o que que vem? Não, se não é para quebrar a roda, nem vamos então. Então vamos ficar cirandando aqui, vamos tocar violão esperando a morte chegar. Né? Então, poxa, o que o Lula está fazendo, conseguir, diante de todas essas condições que a extrema-direita tem implicado nos últimos tempos, em colocar o pobre no orçamento, o rico no imposto e diminuir a carga de trabalho, isso aí há quanto tempo o Brasil vem pleiteando isso? E não consegue. O Lula está fazendo em um governo. Um governo. Então, olha, você tem razão.
E um governo em que ele tem um terço dos deputados dentro do Congresso Nacional, que tem também mais ou menos um terço dos senadores no Senado brasileiro. Né? Então, assim, a gente se imaginava, se a gente pensava com a lógica pura e simples, matemática, não ia dar para fazer nada. Né? Não ia dar para fazer nada, mas aprovou a reforma tributária, depois de 40 anos discutindo a reforma tributária. aprovou essa isenção do imposto de renda, que colocou, o mais importante de tudo é colocar o rico no imposto de renda, né? Porque reduzir o imposto do pobre, muitas vezes, numa canetada, você reduz simplesmente alterando a tabela do imposto de renda, né? Agora, colocar o rico e conseguir isso com uma votação unânime na Câmara e no Senado, foi uma construção de longo prazo, uma construção que foi colocando na parede as forças políticas que são contrárias e que se manifestavam, apesar do quanto isso é impopular, né? Mas essas forças políticas, sei lá, Ciro Nogueira, por exemplo, manifestava claramente contrário a essa pauta. Arthur Lira, que acabou sendo relator do projeto, se manifestava contra o projeto no começo. Então, foi uma construção que levou tempo, foi sendo feita devagarinho, na base do convencimento e na base da pressão popular. Chegou um ponto que não tinha mais volta. E aí o Congresso Nacional aprovou por unanimidade, porque ninguém tinha coragem de colocar o seu nome lá com o voto contrário a esse tipo de medida. O que está acontecendo com a escala 6x1, com o fim da escala 6x1, é um processo mais ou menos parecido. Começou lá do povo, começou com o movimento VAT, o movimento Vida Além do Trabalho, lá com o Henrique Azevedo, no Rio de Janeiro, né? Chegou ao Congresso Nacional pelas mãos da Érica Hilton. Quem é que dava alguma coisa por esse projeto? Sinceramente, naquele primeiro momento, era meio sonho para a gente também. Eu, durante muito tempo, falei, poxa, seria muito legal, mas eu acho que não vai dar, porque os empresários eles são donos de muitos deputados federais, de muitos senadores, tem eles do bolso. Então, assim, eles vão criar uma dificuldade impossível de ser superada. No entanto, o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo que a construção está sendo feita, que o projeto está avançando, que aquelas forças contrárias estão cedendo. Por quê? Porque o próprio mercado já está se adaptando e percebendo que não tem volta. Você já tem supermercado aí contratando no 5x2. Você tem farmácia contratando no 5x2. Acabou o 6x1. E acabou por conta própria. Por quê? Porque eles já viram que é um caminho sem volta. E quando viram um caminho sem volta, acabou. Né? E é isso que nós estamos construindo. Agora, construindo sem utopia, construindo com realidade, com discurso sério, com estatística, com número, com um argumento de convencimento, não com imposição. E com imposição a gente não vai chegar a nada. E isso vale para todos os lados, para todos os espectros políticos. Com imposição a gente não atinge nada. Ninguém alcança espaço nenhum. Né? E muito menos quem é tão pequeno, como eu falei, quem é tão pequeno proporcionalmente, representativamente falando, dentro da sociedade brasileira. Né? Não cabe numa Kombi, não enche uma Kombi esse pessoal.
O Ricardo, às vezes a gente tem debatido a dificuldade que está para fazer bancada para vereador em partidos históricos como o PT. Imagina dali para baixo, né? Você imagina? Não está fácil a vida, não. Olha o depoimento, isso aqui é o depoimento da vida real, ó, que chega para a gente do Ale Oliveira, ó.